se encontra o texto para essa noite, para a nossa reflexão dessa noite, se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 12. Como o meu amado amigo Flávio, nosso diácono, disse, hoje é domingo de Ramos, então é adequado nós meditarmos nessa passagem que nós leremos. João, Evangelho, segundo João, capítulo de número 12, a partir do verso de número 12. João 12, 12. E nós faremos a leitura até o verso de número 23. Eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada e peço que você ouça e acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus, que assim nos diz. João, capítulo 12, a partir do verso de número 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o. Segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então, os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Palavra do Senhor, você pode se assentar. O domingo de hoje, irmãos, é um domingo muito especial. E nós, pela manhã, tivemos uma abençoada assembleia, maravilha por isso. Inclusive, por essa ocasião, nosso pastor trouxe uma palavra sobre liderança, sobre o exercício do presbiterato, uma liderança que é segundo o coração de Deus. E eu convido muito você a ouvir essa mensagem, você sendo homem, você sendo mulher, você que serve ao corpo de Cristo, vale muito a pena você ouvir essa mensagem. E por conta da nossa assembleia, o nosso pastor não trouxe uma mensagem sobre essa temática do Domingo de Ramos. E eu queria trazer ao seu coração uma reflexão muito importante sobre os dias que se seguirão ao de hoje. O Domingo de Ramos é o domingo que antecede o Domingo da Páscoa. Porque de hoje até o próximo domingo, em que nós celebraremos com festa aqui na igreja o culto da ressurreição, nós temos a chamada Semana da Paixão. E é interessante porque amigos nossos de outras tradições, inclusive, levam as suas igrejas ramos. Eu hoje, vindo aqui de carro junto com a minha esposa e meu filho de manhã, eu estava vendo alguns irmãos, alguns crentes com pedacinhos de ramo nas mãos, com ramos nas mãos. Né? É muito interessante. É claro que a gente sabe que existe um pouco de crendice em algumas questões, mas outras verdadeiramente encenam esse fato extremamente importante dentro da narrativa do Evangelho. E que fato é esse? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém e as multidões, João nos apresenta isso, numerosa multidão que tinha vindo à festa, verso de número 12, numerosa multidão que tinha vindo à festa. Que festa é essa? A festa da Páscoa. Algumas festas eram fundamentais dentro do calendário dos judeus, em que Jerusalém ficava fervilhando de pessoas, e a Páscoa era uma dessas festas. Tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele com essa saudação: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor e que é rei de Israel. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos apresenta de forma muito clara que ele é rei. E sobre esse reinado de Jesus é que eu quero conversar com você nessa noite. E a minha oração é que o Espírito Santo aplique isso no nosso coração como um grande abre-alas para as nossas devoções ao longo dessa semana. E esse foi um exercício que lá em casa a gente fez para a Páscoa passada. Nós lemos e relemos o relato da paixão e os dias que cada dia que ia alcançando e isso mexeu muito para o nosso coração e foi um excelente combustível para a nossa adoração no domingo. Eu convido você a fazer isso, a você se aprofundar, a você lançar o seu coração nos ensinos de Jesus durante esses dias, cada um desses dias. Você pode ler o relato da paixão cada vez, cada dia dessa semana, da semana da paixão, porque é uma parte curta no Evangelho de João, porém extremamente profunda. E deixe o seu coração aberto para que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nesses dias. Mas essa passagem fala do reinado de Jesus e as liturgias do Domingo de Ramos sempre ressaltam esse reino de Jesus, esse reinado de Jesus, Jesus sendo apresentado como Senhor e como Rei. E esse texto, e esse é o primeiro ponto dessa mensagem, não nos apresenta Jesus como um rei particular, mas sim um rei universal. Vamos ver. No verso de número 12, vemos numerosa multidão que, ouvindo que Jesus estava a caminho de Jerusalém, verso de número 13, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro de Jesus. Por que ramos de palmeiras? De onde que vem esse costume? Esse era um costume não apenas de Israel, mas de nações vizinhas, que sempre que um rei, ou às vezes não só um rei, mas alguém de extrema proeminência, ia entrar na cidade, as pessoas de maior renda selecionavam algumas das suas roupas. E por que roupas, né? Hoje em dia, a gente consegue comprar roupa por um preço ok, barato, né? Dependendo da marca. Depois que esses sites, aí eu não vou fazer propaganda desses sites aí chineses e árabes, né? Mas você sabe muito bem que eu estou falando principalmente a mulherada, né, que barateia os negócios. Naquela época não tinha isso. Tanto que, por exemplo, uma das coisas... Jesus, ele não tinha nada de valor, a não ser a sua túnica, em termos materiais, dizendo. Por isso que, inclusive, os soldados repartiram sortes para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Porque era muito caro você ter um tecido, você fazer linho, algodão, isso era caro. E às vezes a pessoa tinha uma única peça de roupa. Talvez você esteja pensando, não devia cheirar muito bem. Concordo com você, mas era assim. As pessoas que eram mais ricas tinham algumas túnicas, tinham algumas peças de roupa a mais. E aí quando o rei entrava na cidade, essas pessoas que eram mais abastadas, para mostrar a glória e o poder, a honra que esse rei tinha, elas lançavam vestes suas no caminho para que este rei pisasse nessas vestes, como um sinal de, olha, nós estamos colocando aos seus pés aquilo que de valor nós temos. Mas as pessoas mais pobres, que não tinham roupas sobrando, elas não tiravam a sua roupa. Vamos lembrar que essa é uma cultura de vergonha, então as pessoas não mostravam os seus corpos, como a nossa cultura o faz, infelizmente. Então, eles não tiravam as suas roupas, eles pegavam ramos de palmeira, porque a palmeira era uma das árvores mais comuns dessa região. Então, eles estendiam ramos de palmeiras para dizer, olha, nós não temos dinheiro como os outros aqui têm, mas nós estamos tirando do que a natureza tem e nós estamos colocando aos seus pés para mostrar que você tem glória e poder. E é isso que a multidão faz. O texto nos diz que pessoas ali estavam tanto tirando, colocando vestes e ramos de palmeiras para o caminho de Jesus. E eles diziam essa saudação, Hosana, nós já veremos o que isso significa. Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então, de forma muito clara, o povo estava dizendo, esse que está entrando aqui é bendito porque vem em nome do Senhor e esse é rei de Israel. E João claramente diz que isso aconteceu e a entrada de Jesus montado em um jumentinho foi feito para cumprir a profecia de Zacarias, que diz, não tema filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Mas o texto não nos apresenta apenas Jesus como rei de Israel. Há um relato muito curioso. E eu não sei se você, sendo um leitor atento, já se perguntou, cara, mas por que isso daqui está aqui? Por que que na providência de Deus, vocês já pararam para pensar que Deus deve ter cuidadosamente em sua providência pensado em cada uma das circunstâncias de ensino ao nosso coração nessa semana que é a semana mais importante de toda a história, não da humanidade, mas do universo. Existem uns gregos aqui. E eu estava relendo um dia desses, eu falei assim, cara, de onde esses gregos saíram? O que esses gregos têm a ver aqui com a história? A fala dos fariseus é muito interessante. Porque a fala dos fariseus, no verso de número 19, diz o seguinte, em outras palavras, e perdoem aqui a minha tradução freestyle aqui da Bíblia. Cara, vocês não estão vendo que tudo que a gente faz não dá certo? Está todo mundo seguindo esse homem. Olha o que eles falam. O mundo vai atrás dele. E aí, de forma muito interessante, João diz, ora, alguns gregos vieram para adorar durante a festa. E esses gregos se dirigiram a Filipe e disseram, Senhor, queremos ver Jesus. E então Jesus diz, diante da declaração desses gregos, de que queriam ver Jesus, Jesus diz aos seus discípulos, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esse texto, de uma forma muito interessante, João quer que nós entendamos, eu estou convicto disso, que Jesus, ele é o rei dos judeus, mas ele não é apenas o rei dos judeus. Jesus é o rei de todo o universo. Os gregos, irmãos, é muito importante você entender isso. Os gregos, nesse momento, representavam aquilo que de mais estranho, em termos religiosos, era para o coração e para a compreensão dos judeus. Porque esses gregos, além de falarem um outro idioma, além de não terem nenhuma ligação étnica com os povos próximos dali, eles propagavam algumas ideias filosóficas exóticas, estranhas à filosofia hebraica. Adoravam a muitos deuses. No entanto, estes gregos estavam ali dizendo, nós queremos ver esse Jesus. E é muito interessante porque nós sabemos que alguns destes que estavam falando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, há poucos dias estariam dizendo, crucifiquem esse homem. Então o Espírito Santo quer que eu e você entendamos que Jesus, ele é rei de Israel, mas ele não é apenas rei de Israel, ele é rei de todo o universo. E isso, irmãos, de aplicação para o nosso coração, e assim nós fechamos esse primeiro ponto, e os outros dois são relacionados ao que significa essa saudação que Jesus recebe no Domingo de Ramos. Eu e você precisamos entender que Jesus é o Senhor da Igreja, mas ele não é apenas Senhor da Igreja. Ele é Senhor de tudo. Não há nenhuma área, não há nenhum ponto, não há nenhum átomo nesse universo, e a minha ignorância me impede de pensar se o átomo, ele pode ser, né, Pedro Ivo, o átomo ele pode ser divisível em outras coisas. Ele disse que sim, né? Eu não sei qual é o nome, mas você que é mais inteligente do que eu sabe o que é isso. Não há nenhum ponto, instante, micro instante, nenhuma posição, nenhuma área de todo o universo da qual o Senhor Jesus não seja rei. Como muito bem nos ensina Abraham Kuyper. Isso significa, irmãos, que no domingo que vem nós estaremos celebrando não um mártir, não um mestre, não alguém iluminado, mas nós estaremos celebrando a entrega e a vitória sobre a morte do rei todo o universo. Aquele a quem servimos é o rei de todo o universo. E eu quero falar ao seu coração, talvez você sendo servo desse rei, talvez você esteja experimentando pressões na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Pressões pelo simples fato de você dizer, eu quero servir a esse rei. E a minha palavra de encorajamento para o seu coração é, entenda que você não está servindo ao rei de uma nação. Você não está servindo ao líder de um grupo, de uma seita. Você está servindo ao rei de todo o cosmos, de todo o universo. Jesus é o rei dos judeus? Sim, ele é o rei dos judeus. Mas como os fariseus e como o Espírito Santo está sendo irônico aqui ao nos mostrar essa fala dos fariseus, porque de fato o mundo vai atrás dele. Nós não estamos resumidos a este lugar. Nós fazemos parte de uma família que está espalhada pelo globo terrestre. Nós somos alguns entre muitos irmãos. E esse povo serve a esse rei que é o rei do universo. E por maiores que sejam as nossas pressões, elas não se comparam com o tamanho do nosso rei. Não se comparam com o tamanho do nosso Senhor. Isso também tem que gerar uma outra reflexão na nossa vida. Que significa que se o Senhor Jesus não é rei apenas de Israel, mas rei do mundo, significa que não existe área da nossa visão de mundo da qual não haja o senhorio de Deus. Porque às vezes a gente quer isso, né? Ah, não, essa parte aqui o Senhor reina. Mas nessa daqui, cara, nessa daqui vamos ver o que o especialista do canal de notícias, eu já ia falar aqui, né? Você sabe de qual eu estou falando. O que eles falam? Ah, mas isso daqui, eu acho que é isso. Irmão, o que você acha e o que eu acho não importam de nada, se não for aquilo que o rei do universo acha. Isso é tanto um estímulo a nós sondarmos o nosso coração para vermos se nós estamos andando em consonância com o que o rei diz, como também para encorajar a nossa vida. No sentido de que, se nós estamos defendendo, se nós estamos desejando, se a nossa agenda é a agenda do rei, cara, vamos fundo e vamos com tudo, porque a gente serve ao rei do universo. Então, em primeiro lugar, esse reino, esse rei, não é um rei restrito, não é um rei particular, mas é um rei de todo o universo. E essa passagem, o Espírito Santo mostra de uma forma muito sutil e interessante ao nosso coração, que ele é tanto rei dos judeus, mas o mundo iria atrás dele. E mostrando que nós, gentios, nós somos gentios. A não ser que você tenha algum parente étnico, algum antepassado aqui dentre os judeus, todos nós aqui somos gentios. E graças a Deus, nós vemos que essa palavra se cumpriu. E o evangelho chegou até o nosso coração. Mas não apenas a universalidade desse rei, mas o que significa para nós dizer que temos esse rei? E é isso que eu gostaria de trazer para o seu coração, nesses dois pontos muito breves agora. antecedendo o nosso encontro com Cristo na Eucaristia. Você sabe o que significa Osana? Essa é uma boa pergunta. Osana é uma mulher que está aqui, Rosana? Osana, o que significa isso? O que significa essa saudação? Por que que tem essa palavra aqui? Vamos entender o que significa Osana. Osana, no grego, é Osana. Como assim, reverendo? Osana, no grego, significa Osana. Ué, mas a tradução de Osana é Osana? Exatamente. Está escrito no grego Osana. Por quê? Porque Osana não é uma palavra da língua grega. É a mesma coisa da palavra Maranata, que aparece lá no Apocalipse. No grego, nós vemos lá, Maranata, né? Que nem aqui, não é Osana, é Osaná no grego. Mas da mesma forma que a gente vê lá, Maranata, né? Traduzido para o nosso português, quando a gente olha para o grego, é Maranata. Maranata, enfim. E essa não é uma palavra grega, é uma palavra aramaica. Que essa palavra Osana não é uma palavra grega. Então, quando João escreveu o seu evangelho, ele apenas trouxe com caracteres gregos e a fonética do grego uma palavra que não é oriunda do grego, mas sim do hebraico. E essa palavra é Hoshaná. E o que é Hoshaná? Ela parece uma única vez em todo o Antigo Testamento. Uma única vez. Há uma única porção do Antigo Testamento em que essa palavra aparece, Hoshaná. E onde ela está? No Salmo de número 118, versículo 25. Eu devia ter passado para vocês, né, meus queridos? Eu não passei. Salmo de número 118, verso 25. Essa palavrinha aparece aqui. Aná, Aná, Adonai, Hoshaná. É o que está no hebraico. E como que foi traduzido? Ó, esse Aná está traduzido como ó. Adonai, Senhor, Hoshaná. Salva-nos. Então, Hoshaná é esse pedido de salvação. E aí essa palavrinha, ela foi trazida para o grego, virou Hosaná, que na nossa língua portuguesa ficou Hosana. Então, o que eles estavam ali dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, em primeiro lugar, significa salva-nos. É um pedido de salvação. E isso, irmãos, é maravilhoso demais da gente pensar. Só lembrando, duas reflexões sobre o que significa a gente dizer que Jesus é o nosso rei de todo o universo, de que Jesus é o rei de todo o universo e, portanto, ele é o nosso rei. Primeiro ponto, a gente pode pedir para ele nos salvar. A gente pode pedir ajuda a ele. É isso que o Salmo 118, verso 25, onde essa expressão aparece. Hoshaná, o nome de Jesus, né? Yeshua ou Yeshua, vem dessa mesma raiz aí de salvação, né? Yahvé é salvação, Javé é salvação, e por aí vai. Eu trilho um pouquinho melhor no grego, no hebraico eu dou umas escorregadas, mas é basicamente isso. Eu posso estar violentando a pronúncia aqui no hebraico, mas o sentido é esse. Salva-nos! Ajuda-nos, cuida de nós. E aí, gente, só o Senhor Jesus consegue conjugar o mais poderoso com o mais doce ao mesmo tempo. A nossa história está repleta destes grandes reis, que foram muito poderosos mas que foram pessoas de corações terríveis. Nós temos várias estátuas ao longo da nossa cidade, né? Exaltando feitos de homens. A maioria desses caras matou gente à beça e fez um monte de coisa errada. E a nossa história exalta a bravura, a honra, a glória, os feitos poderosos de muitos desses homens. Mas nenhum deles conjugou, como o verdadeiro rei conjuga, o maior poder de todos, sim, porque esse é o rei que, com um sopro, derrota todos os seus inimigos. É maravilhoso demais a gente pensar na figura do rei Jesus guerreiro que nos é apresentado em Apocalipse 19, que vem para guerrear e a sua roupa não está manchada. Ele vence os seus inimigos e ele nem suja as suas vestes. Mas que esse mesmo rei, que é o mais poderoso de todos, conjuga o maior coração de todos. Sim, porque ele, o glorioso rei, ele vem montado num jumentinho. Esse glorioso rei que diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e ele está dizendo que a sua glória, o momento da sua glória, é a sua entrega na cruz. E isso é maravilhoso demais, irmãos. Porque o coração do nosso rei, a glória desse nosso rei, não é demonstrada, o display da glória desse rei, não é demonstrado na conquista de muitos povos e nações, mas por meio da sua entrega, por meio de ficar preso naquela cruz. E ele diz, você é meu seguidor, você pode pedir ajuda para mim. Você pode pedir para eu cuidar de você. Isso é maravilhoso demais. A gente pode dizer para ele, salva-nos. Salva-nos. Mas tem um segundo ponto. E isso é uma coisa muito interessante. Olha o que, que eles falaram. Hosana, salva-nos. Mas eles dizem depois, em seguida, bendito o que vem em nome do Senhor. E olha que coisa interessante, o Salmo de número 118, ele diz no verso de número 25, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E como é que vem o verso de número 26? Bendito o que vem em nome do Senhor. E aí aconteceu algo muito interessante, que os comentaristas vão nos dizer, que durante o período interbíblico, e o que é o período interbíblico? É o período que vai de Malaquias até a escrita do primeiro evangelho, né? Que seria aí Marcos, provavelmente. Essa saudação, Hosana, que sempre foi entendida como um pedido de salvação, nunca era apresentada sozinha, mas sempre em conjunto com essa frase, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, Hosana nunca era dito sozinho. Era, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E qual é a ideia aqui, ensinam os comentaristas? É que se num primeiro momento, Hosana, quando o Salmo foi escrito, apresentava esse pedido de salvação, depois de um tempo, ele passou a ser utilizado, e é interessante porque a gente vê literatura nesse sentido, ele passou a ser utilizado sempre em conjunto com essa segunda frase, bendito o que vem em nome do Senhor, para demonstrar a aclamação a Deus. Então, se Hosana mostra que eu e você podemos clamar ao rei, bendito o que vem em nome do Senhor, mostra que eu e você devemos aclamar ao rei. De modo que essa saudação, ela não deve ser entendida sozinha. Não é apenas salva-nos, mas é também, Senhor, salva-nos. Senhor, glória seja o teu nome, porque a gente tem salvação. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ela passa de um clamor para uma aclamação. E eu e você, irmãos, nós somos chamados também a isso. Nós somos chamados não apenas a clamar a Deus pela nossa salvação, clamar a Ele pelo nosso cuidado, mas eu e você somos também chamados na Páscoa a aclamar a esse Rei. A dizer, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Universo, Ele venceu a morte. Nós somos chamados a, juntos com Paulo, dizer, onde está a morte, a tua vitória? Nós dançamos sobre a morte. A gente dança sobre o túmulo da morte, por causa do nosso Rei. Hosana, eu e você podemos clamar a Ele. Bendito que vem em nome do Senhor, eu e você devemos aclamar o nosso Rei, o seu reinado, o seu poderoso reinado. Irmãos, não é o Rei da Inglaterra, não é o Rei do Brasil, não é o Rei, vai lá, não é nem o Aragorn, né, do Senhor dos Anéis, que é um personagem, né, que evoca esses ideais de nobreza e por aí vai. É o Rei Jesus. Ele é o verdadeiro Rei e só Ele conjuga o poder máximo com a doçura máxima. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. Isso significa que eu e você podemos buscar ajuda. Podemos pedir para Ele, Senhor, eu não sou suficiente, me salva. E juntamente com isso, dizer a todos os que partilham da nossa vida, nós temos um Rei maravilhoso. Nós aclamamos a esse Rei. Bendito o que vem em nome do Senhor. E que é Rei não é só de Israel, mas de todos nós, de todo o universo. Que eu e você pensemos sobre essas coisas nessa semana que se inicia. E eu quero, de forma muito especial, convidar você para nós estarmos juntos aqui domingo que vem para celebrarmos esse Deus. Reverendo, eu vou viajar. Volta antes. Porque lugar de crente no domingo de Páscoa é na igreja celebrando a vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos à mesa. Que Deus nos abençoe.